Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos vocês que mandam mensagem, que participam. Continua aqui, ó, a nossa... Aí tá aí o QR Code, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code, vai diretamente para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção, aí você pode mandar a sua participação pelo WhatsApp, pode mandar também áudio, texto, vídeo, diga o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Mas agora vamos saber o que está acontecendo em Brasília. Brasília não está fácil. Não está muito fácil. O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, ele assinou um termo de confidencialidade, e isso aconteceu ontem, com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. O que acontece? Os advogados do banqueiro, eles foram autorizados pelo cliente, por ele, a procurar tanto a Polícia Federal quanto o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e a Procuradoria-Geral da República, dizer que ele estava disposto a colaborar com as investigações. Um dos termos discutidos, que é importante aqui, que ele colocou nos termos que seria discutido, seria a transferência dele, tirar lá do presídio de segurança máxima onde ele estava e levar para a sede da Polícia Federal. Então isso já foi feito, a transferência dele já foi autorizada para ir para a sede da Polícia Federal, aconteceu ontem, né? Então a defesa de Vorcaro, né, sustentou que essa delação seria muito bem-vinda, segundo os interlocutores. E aí, claro, agora, como é que se segue uma delação nesse caso, né? Ele precisa apresentar para a Procuradoria-Geral da República, para a Polícia Federal, um relato preliminar do que ele pode revelar. Ele pode ali citar nomes de pessoas, olha, além das pessoas que já se sabe do envolvimento, ainda tem pessoas tais, nomes tais e tal, ele tem que apresentar. E uma apresentação preliminar do que ele pode revelar ainda dentro daquilo que ainda não se sabe, que a investigação já verificou até agora. Então, isso deverá ser feito quando, para poder ser avaliado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, se vale a pena ou não conceder a ele alguns benefícios em troca dessas informações. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, houve uma articulação do presidente da corte, o ministro Edson Fachin, para discutir, porque termina hoje, me parece que às 11 horas da manhã de hoje deve terminar o prazo da prisão preventiva dele, né? Da prisão temporária, né? A prisão temporária termina hoje. E aí era preciso saber se prorroga ou não, se transforma em prisão preventiva. E aí os ministros estavam aguardando apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, mas já tem maioria da turma que está votando essa questão, já tem votos suficientes para mantê-lo na prisão. E aí vem agora a aguardar esse relatório preliminar que deve ser apresentado pela defesa de Vorcaro para analisar se ele deve ter direito ou não a uma delação premiada. E aí é onde vem a coisa, porque já teve depoimentos, inclusive na própria Polícia Federal, meu caro amigo, dizendo que não é Vorcaro o principal responsável pelo Banco Master. E essa seria uma das novidades. Diz que ele era apenas um testa de ferro. Era uma pessoa que estava à frente, que tomava decisões, que tinha essa habilidade para conversar com representantes dos três poderes, mas que não seria o principal responsável. esse nome já começa a ser discutido, e espero que, que se aguarde a confirmação do próprio Vorkaro nesse relatório preliminar, se ele vai revelar quem são os verdadeiros donos do Banco Master e se ele estaria ali só cumprindo as orientações de outras pessoas. E aí, isso pode desandar muita coisa nesse processo de investigação. Enquanto isso, seguem-se as suspeitas a respeito ali do ministro Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli e de outras pessoas que seriam, que teriam por algum tipo de envolvimento também com essa questão do Banco Master. Nós vamos só acompanhar, não tem nada a ver com isso, em tese, né? Porque tem muita gente sendo prejudicada, tem muita gente inclusive com cartões que não foram desbloqueados e que estão sendo tendo descontos, inclusive aqui no estado do Maranhão, desconto em folha de um cartão do Banco Master que não foi nem sequer desbloqueado o cartão. E os descontos estão acontecendo já há algum tempo. Muita coisa ainda precisa ser revelada para poder se chegar às verdades sobre esse caso. Mas vamos falar de esporte?
Esporte.
Ontem o Flamengo não precisava só vencer, ele teria que convencer. Foi isso que aconteceu, Roberto Ramos? Bom dia.
Bom dia Humberto, bom dia aos amigos ligados aqui no Central Amanhã, um grande abraço. Campeonato Brasileiro da Série A, ontem a sétima rodada foi fechada com 3 jogos. O Grêmio venceu a Vitória da Bahia pelo placar de 2-0, o Flamengo no Maracanã venceu a equipe do Clube do Remo pelo placar de 3-0, uma atuação bastante convincente. O Leonardo Jardim, o técnico efetivado e assumiu a equipe dando um novo padrão de jogo, já vai ganhando moral com a torcida rubro-negra. E o Flamengo avança, né, na tabela de cima, agora com a quarta colocação, com 13 pontos, encostando ali nos líderes. Né? E aí o Maracanã recebeu bom público, tá aí cobrança escanteio do Arrascaeta, cabeçada do Léo Ortiz, fulminante, sem chance para o goleiro do Clube do Remo. Né? Olha só, cabeçada no cantinho, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro da equipe do Clube do Remo. E o segundo gol veio logo em seguida, a tabela do Pedro, que fez o pivô depois, né, para fazer, tá aí o Pedro tentando a bicicleta, mas errou o alvo. O Pedro, que é um dos principais artilheiros da equipe e quer bater recorde. E o time do Clube do Remo ainda esboçou algum tipo de reação, mas o Flamengo foi bem superior tecnicamente, com um nível bem melhor em relação àquilo que o time do Clube do Remo produziu. Né? E está na lanterna, na 20ª colocação, e já essa altura dos acontecimentos já começa a ser ameaçado de rebaixamento e vai ter que fazer uma campanha para não cair o time do Clube do Remo, que subiu no ano passado. Né? Tá aí as imagens do jogo, Flamengo muito melhor, chutando, buscando, impondo a jogada. Tá então o segundo gol do time do Flamengo, muito bonito, troca de passes. Aí o Pedro fez o pivô, né? Veio de trás ali a bomba do Samuel Lino para fazer um belo gol, segundo gol, 2-0 para a equipe do Flamengo. E o Flamengo chegaria na sequência ao terceiro gol, que foi exatamente do Luiz Araújo. O Luiz Araújo fez o terceiro gol, um belíssimo gol. Então, tivemos ainda Chapecoense 0, Corinthians também 0. Remo na lanterna, Flamengo assume a quarta colocação. Na Copa do Brasil, classificados para a quinta fase, o time do Goiás, que venceu o Maringá pelo placar de 1-0. Goiás garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Juventude 3, Águia de Marabá 0. Passa o Juventude. E o Volta Redonda empatou com o Barra de Santa Catarina em 0-0. O time do Barra nos pênaltis venceu por 3-1. Está classificado a equipe do Barra de Santa Catarina. Teremos o Sampaio Basquete em quadra no ginásio Costa Rodrigues nesse sábado, dia 21, 17 horas, contra a equipe do Sport Recife. Sampaio em quadra, propondo seu jogo em busca da segunda vitória, porque na estreia venceu a equipe do Salvador Basquetebol na primeira partida e vai em busca do tetracampeonato nacional. Sampaio é tricampeão e montou uma boa equipe comandada pelo técnico Rodrigo Galego. Então são umas informações interessantes. O time do Sampaio Basquete quer contar com a participação da torcida no ginásio Costa Rodrigues para buscar a sua segunda vitória. Vamos falar do Maranhão, Atlético Clube Maranhão, que realiza hoje um jogo-treino no Parque Valério Monteiro, um teste, espécie de teste para estrear na Copa do Nordeste no meio de semana contra o América de Natal, na Arena das Dunas, enfrenta a equipe do LS Esportes. Hoje, a partir de 16h, lá no Parque Valério Monteiro, primeiro teste da representação do Maranhão, preparando-se para a Copa do Nordeste e também a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque do esporte aqui no Central Manhã.
E mais tarde tem Central Esporte aqui na emissora de rádio. Agora tem uma frota de carreta seguindo para a cidade de Codó. O que é que essas carretas estão levando? Mas quem vai informar é o governador Carlos Brandão.
Alô, Codó, estamos chegando aí com 20 carretas carregadas de vigas metálicas para a construção da ponte Doutor José Anselmo, ligando a sede do município até o bairro Trizidela e a MA-026. Isso vai tornar mais rápido a construção dessa ponte. Nos aguarde! Essas carretas estão vindo do Espírito Santo, carregadas de vigas metálicas, para acelerar a ponte de Codó, a segunda ponte sobre o Rio Itapecuru, a ponte Zé Selmo, a tão sonhada e esperada ponte que vai melhorar toda a mobilidade da cidade, com passarela para pedestre e para ciclovia. Nos aguarde, em breve nós estamos lá. Forte abraço!
Pronto, dado o recado, estamos indo embora e voltamos na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Até lá!
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Programação. Se liga. Rádio Central de Notícias Brasil.
Oito horas e sete minutos.
Mais sucesso! Rádio Central de Notícias Brasil.
Proteger as mulheres é dever de todos. O governo do Maranhão está liderando uma grande campanha pelo fim da violência contra a mulher. Somente com a união de toda a sociedade podemos combater o feminicídio. Se você souber de qualquer caso de violência contra a mulher, denuncie através do 180 ou chame a polícia no 190. Combate a violência contra as mulheres. Você também faz parte desta luta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Quando o inverno chega, aqui em casa é um alerta. Para combater a dengue, todo mundo se esperta. Onde tem água parada, a gente tem que derramar. Pois é lá que o mosquito tá querendo se instalar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar.
Eu tô é tu. Perder pro mosquito.
Essa luta é de todos.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica no Maranhão. A proposta é de autoria da deputada Daniela, com projeto anexado do deputado Hélito do Curso. A semana será realizada anualmente na segunda semana de maio e passa a integrar o calendário oficial do Estado. O objetivo é dar visibilidade às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições como o transtorno do espectro autista, além de incentivar campanhas, debates e ações de apoio a essas famílias. Também foram aprovados projetos que fortalecem a educação no Estado, Um deles institui a Semana da Cidadania nas escolas públicas, com palestras sobre educação financeira, direito do consumidor e planejamento pessoal, preparando os estudantes para a vida adulta. Outro cria a Semana Estadual de Valorização do Professor, a ser realizada em outubro, com ações de reconhecimento e capacitação dos profissionais da educação. As propostas são de autoria do deputado Wellington do Curso e agora seguem para a sanção. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.